As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O chamado corredor de emergência que ficará aberto na Avenida Norton de Matos, no troço entre a Rotunda dos Bombeiros e a Ponte Nova, durante a realização da Feira de Santiria, também poderá ser utilizado pelo comum automobilista. A autarquia namantina repensou o processo de circulação rodoviária que estava previsto e entendeu agora abrir o citado espaço ao trânsito durante os períodos da manhã, entre as 7 e as 10, no sentido ascendente, para evitar congestionamentos indesejáveis, reconhecidos como cruzamentos da Aral, onde os pesados de passageiros se deparavam com dificuldades na mudança de direção e ainda para aliviar o tráfego na levada. O vereador Hélder Henriques confirmou este cenário em declarações à ERT, ao mesmo tempo que pediu compreensão às pessoas e recordou que esta feira ocorre no modelo de exceção.
A receptividade e a compreensão de todos aqueles que irão estar envolvidos na feira, direto ou indiretamente, e aqueles que, por alguma razão, vão ter alguma situação, enfim, menos agradável com a deslocalização da Feira de Santiria para as zonas onde ela vai ser instalada, nomeadamente vendedores, compradores, residentes e outros utilizadores dos espaços onde a feira irá ser montada. Portanto, apelo à compreensão e ao envolvimento das pessoas para que nos ajudem também, uma vez que isto é uma situação de exceção, porque, como tenho dito várias vezes, a Várzea Grande nesta altura era para estar em obra. Começámos o planeamento da feira em fevereiro, à altura em que se presumia que a Várzea Grande entrasse em obra em junho. Assim não aconteceu, porque o concurso ter ficado deserto, vai ser lançado novamente o concurso, e como tal, não era a meio que conseguiríamos, já depois de fazer uma série de diligências, uma série de trabalho para a instalação da feira nos locais onde ela vai funcionar este ano, que poderíamos voltar atrás. É só por essa razão.
Sr. Vereador, ao nível do trânsito, para que fique claro, aquele troço da Avenida General Norton de Matos, aquele troço que estará fechado à circulação, haverá um corredor de emergência para qualquer eventualidade?
Há um corredor de emergência que vai funcionar também para escoamento do trânsito da rotunda, portanto, da rotunda Alves Redol até à rotunda dos Bombeiros, porque de manhã há uma grande confluência de trânsito vindo da rua Everardo, portanto, da levada, e da rua da Avenida Cândido Madureira, portanto, do lado das Algarvias, portanto, aí dessa zona. De maneira que chegámos à conclusão que seria complicado fazer o trânsito todo, escolar o trânsito todo pela ponte, pelo cruzamento da Aral, e sair pela Avenida Luís Boné e Ponte do Flecheiro, e assim, durante entre as 7 da manhã e as 10 da manhã, esse corredor de emergência vai estar aberto precisamente para escoar o trânsito, além das viaturas de transporte de coletivo, as viaturas pesadas que não conseguiriam fazer a mudança de direção à esquerda no cruzamento da Aral. Daí, e atendendo aos transportes escolares, que está, uma vez que as escolas estão a funcionar, há necessidade de garantir os transportes escolares, será utilizado esse corredor de emergência. Claro, se entretanto os bombeiros tiverem necessidade de sair, temos pessoal a coordenar isso e como tal, acautelaremos a situação.
Um homem e uma mulher foram detidos em Tomar pela Polícia de Segurança Pública por terem sido apanhados a conduzir sem carta. Aconteceu na manhã desta sexta-feira, em plena cidade, sendo que os infratores foram surpreendidos em ações de fiscalização que a PSP estava a realizar. Ainda pela região, no caso, no Conselho de Orém, um homem de 80 anos foi também apanhado pela PSP por estar a conduzir sem carta. Tomar continua a adoecer lentamente. A análise é do Partido Social Democrata, que pela voz da vereadora Célia Bonet fez um balanço ao ano de mandato que se cumpriu recentemente. A eleita do PSD recuou até setembro último, à altura em que houve lugar a uma visita às obras que estão a decorrer pelo Conselho Nabantino, classificando estas intervenções como desejadas e necessárias. Ainda assim, enquadrou-as em 5 anos de gestão socialista. Célia Bonet falou em pouco trabalho. Ficou também uma comparação com a realidade de Abrantes, a vereadora disse que neste caso se investe a pensar no futuro, enquanto que em Tomar se investe a pensar nas eleições.
E no nosso ponto de vista, o Conselho continua a adoecer lentamente. No dia 11 de setembro fizemos uma visita ao nosso Conselho, às obras, para ficar a conhecer as obras que estão em curso e em que fase é que cada uma delas se encontra. Com certeza que os vereadores do PSD ficaram muito satisfeitos de existirem obras em curso. Mas isso, do nosso ponto de vista, são os chamados serviços mínimos. Não podia ser menos do que aquilo, a não ser que colocássemos os funcionários da Câmara, que são alguns, para não dizer bastantes, todos a dormir e o Executivo hibernasse. Tudo obras muito importantes, sem dúvida nenhuma. Tudo isto era muito desejado e necessário. Estas obras eram muito necessárias para os tomarenses. Os tomarenses merecem-nas, já mereciam há muito tempo e estamos muito satisfeitos pela sua concretização. Mas, no nosso ponto de vista, em 5 anos é muito pouco. Isto é o mesmo dizer que somos muito bons porque damos o almoço e o jantar aos nossos filhos todos os dias e eles ainda não morreram de fome. Não é nada de fantástico. Podemos olhar à nossa volta e comparar, porque só tendo alguns termos de comparação é que nos podemos avaliar a nós próprios. E podemos fazê-lo com um concelho aproximadamente com os mesmos habitantes e que até é socialista, como este executivo. E o que é que vemos? Se olharmos para Abrantes e compararmos com Tomar, vemos que os nossos autarcas em exercício em Tomar estão delirantes com obras no concelho no valor de mais ou menos 3,5 milhões de euros. Os autarcas de Abrantes estão inconformados com o investimento de 12 milhões de euros. Isto quando sabemos que nos últimos anos Abrantes já teve um investimento muito ativo e de forma significativa, o que não aconteceu em Tomar. A diferença é que em Abrantes a Câmara investe a pensar no futuro e em Tomar parece-nos que investe a pensar nas eleições e aquilo que nos parece é que se está a guardar para daqui a mais 3 anos, à altura das eleições, fazer mais algumas obras.
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, e Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foram os convidados do segundo episódio do Tomar Turismo, espaço promovido pela ERTE, numa parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, um projeto cofinanciado do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O turismo esteve assim em equação e, neste particular, Pedro Machado apontou para a digitalização como um instrumento para ser levado a sério.
Em primeiro lugar, aquilo que está no mote da Organização Mundial do Turismo para 2018, a digitalização. E esse é um dos desafios que hoje consideramos, não só porque encerra um canal privilegiado de comunicação, de divulgação e de promoção daquilo que é a nossa atividade, mas é também um instrumento muito forte que hoje levamos muito a sério no que diz respeito ao estudo dos públicos, sejam eles nacionais ou internacionais, que recebemos todos os dias, independentemente das suas motivações turísticas pelas quais vêm para o nosso território, mas simultaneamente também como um instrumento poderoso da participação, até da participação cívica, naquilo que é esta constelação que é a atividade do turismo. Segunda nota tem a ver com a questão que me é colocada, que estratégia para o turismo e em particular para estes territórios. Hoje, a atividade turística não é muito diferente de uma abordagem académica, e aqui reconheço no professor Luís Mota Figueira, no João Pinto Coelho e noutros colegas com quem tenho tido o prazer de trabalhar no Instituto Politécnico de Tomar, a abordagem à componente holística da atividade turística. Isto é, quando pensamos hoje o turismo, que não é muito diferente do que pensávamos há 10 ou há 20 anos atrás, mas por força desta digitalização, por força de alteração dos mercados, do perfil do consumidor, percebemos hoje que esta constelação turística está cada vez mais interdependente. Significa isto? Que as entidades regionais, o turismo de Portugal, os municípios, a cadeia de valor que está associada ao turismo, todos têm aqui um papel relevante. A atividade turística, a indústria do turismo, não é específica de uma organização, não é específica de um setor. Quando pensamos a mobilidade, quando pensamos a acessibilidade, quando pensamos a segurança, quando pensamos a saúde, estamos, de alguma forma, a interpretar esta cadeia de valor que é a cadeia da indústria do turismo.
Anabela Freitas, por sua vez, referiu que Tomar tem várias estratégias neste setor, destacando o papel do Instituto Politécnico face à produção de conhecimento.
Tomar não temos uma estratégia, temos várias estratégias. E há aqui um ponto de partida em que temos que ter humildade. Os municípios, e o Dr. Pedro Machado abordou isso en passant, os municípios não têm vocação para a promoção turística ou para a estruturação do produto turístico. E aí temos que nos aliar e juntar àquilo que são, nomeadamente, as entidades regionais de turismo e e aqui uma palavra muito especial ao Instituto Politécnico de Tomar, que, felizmente, está a produzir conhecimento, e conhecimento esse que está a vir para fora das suas quatro paredes. E, portanto, aquilo que compete ao município é, sim senhora, pensar o seu território, pensar o seu concelho, desde a mais básica infraestrutura até à forma de promoção do mesmo. Aliando-se, obviamente, àquilo que são as entidades cujo seu core business é precisamente esse. Eu considero que para Tomar, para o território Tomar, o facto de termos saído da entidade regional de Lisboa e ter passado para a entidade regional do Centro, por via legislativa em 2013, o nosso território ficou a ganhar. Não só no contexto do Médio Tejo, mas também no contexto da região Centro. Se bem que o turista hoje, quando vem, não sabe quando é que sai da região de Lisboa e entra na região Centro, e isso é também um desafio que é colocado todos os dias naquilo que é o nosso trabalho. Há dois produtos que Tomar se quer afirmar. Obviamente, na questão do turismo cultural, atendendo ao património que nós temos, mas ter o património só não é suficiente. Nós baseamos no património da humanidade, o Convento de Cristo, mas temos muito mais em matéria patrimonial, temos muito mais do que o Convento de Cristo, e portanto queremos que Tomar seja conhecido como um território e se afirme num contexto mais regional, comunidade intermunicipal, e depois num contexto mais alargado, região centro.
Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e o vice da Câmara de Tomar, que também tem o pelouro da educação, visitaram alguns dos estabelecimentos de ensino que contam já com o novo mobiliário mais prático e cómodo, nomeadamente as escolas das Curvaceiras e dos Templários, numa ronda que contou ainda com a presença de Paulo Macedo, responsável pelo agrupamento Templários. A aquisição de mobiliário escolar para estabelecimentos do primeiro ciclo e jardins de infância do concelho representa um investimento superior a 60 mil euros e pretende adequar as salas de aula com melhores condições, desde logo de ergonomia para alunos e docentes, mas também de durabilidade e facilidade de limpeza, uma vez que em muitas destas salas de aula o mobiliário tinha mais de 30 anos. Foram apetrechadas as escolas de Carregueiros, Sem Soltos, Pedreira, Santo António, Raul Lopes, apenas o Jardim de Infância, Carvalho de Figueiredo, Curvaceiras, Infante Dom Henrique, Junceira e Templários. No que concerne ao mobiliário antigo, uma parte significativa foi incluída na retoma desta aquisição, permitindo uma poupança no valor final. Para além do mobiliário, todas as escolas de pré-escolar e primeiro ciclo foram este ano também apetrechadas com kits de primeiros socorros.
Rádio F, a primeira a informar.
As contas estão feitas. Entre a Festa Templária e o Festival de Estátuas Vivas, a Câmara de Tomar investiu cerca de 250 mil euros e obteve um retorno de 39 mil. Os números foram apresentados pela vereadora Filipa Fernandes, que aproveitou esta intervenção na recente reunião da autarquia na Bantina para referir que o atendimento no posto de turismo teve um acréscimo em relação a 2017. Ou seja, enquanto há um ano se registou uma média mensal de 1.594 pessoas, em 2018 essa média chega às 2.284, ainda que esta parcela possa baixar face aos meses baixos que se seguem. Célia Boné, vereadora do PSD, reagiu a estes indicadores, referindo que Tomar ainda ficou longe da realidade de outros concelhos que não têm a oferta cultural que existe no território nabantino.
Então, dar conhecimento de que os custos da Festa Templária rondaram os 190 mil euros e as receitas, como sabemos, que é gratuito, a entrada é de livre trânsito, somente registamos a do cerco e do jantar e das visitas guiadas, resume-se a 14 mil euros de receita. Como era a Estátuas Vivas, já tinha sido público, portanto 60 mil euros de custos, 25 mil euros de receita. Dizer-vos também, partilhar convosco aqui, acho que pertinente, aqui uma partilha do posto de turismo, pedi para ser registado a média de atendimento mensal. 2017 registou-se uma média de 1.594, a média de 1.594 pessoas e a mês no, de 2017 e 2018, 2.284. Portanto, um crescente significativo de média no posto de turismo, que também resulta, obviamente, das divulgações que vamos tendo e das comunicações e dos eventos. Tudo isso, portanto, faz com que tenhamos um aumento de visitantes à nossa cidade. Isto no posto de turismo. Não está aqui contabilizado, obviamente, os turistas que vão aos outros locais e que não passam por aqui.
Que deu nota de que aumentou o número de turistas a consultar o posto de turismo de Tomar, alegando que esse facto se deve à maior divulgação que tem sido feita do nosso concelho. Isso é um facto, mas devemos acrescentar ainda a essa declaração alguns factos importantes. Esse aumento da procura registou-se em todo o território português. Portugal está na moda, felizmente. Mesmo com o aumento que se verificou em todo o país, ainda estamos longe do aumento que se verificou em alguns concelhos que até têm menos que visitar que o nosso. Destacar ainda que, de facto, é ótimo o aumento de turistas a visitar-nos, mas devemos fazer aqui também uma justa homenagem a quem de direito, dizendo que muito desse aumento se deve à sorte que tivemos com os nossos antepassados, que deixaram em Tomar um legado de valor mundial, que muitas pessoas hoje em dia valorizam o património e começam a dar mais valor a férias culturais do que há uns anos, e que tivemos a sorte de termos este legado de valor mundial que muitas pessoas querem ter a oportunidade de conhecer.
O Tribunal Judicial da Comarca de Santarém absolveu a cabeleireira do Entroncamento que estava a ser acusada da prática de 3 furtos em residências. Recorde-se que a ex-arguida era suspeita de retirar as chaves da casa das clientes que se deslocavam ao seu estabelecimento para depois consumar os crimes. Mas a verdade é que na instância central foi determinada a sua absolvição da prática dos 3 crimes que lhe eram imputados, assim como foi julgado improcedente o pagamento de indemnização civil deduzido pelas demandantes.
Rádio R, informação.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Hoje venho falar-vos de uma situação que está a aproximar-se. Estamos a aproximar-nos da época do inverno e já muitas pessoas nos questionaram em termos de serviço de saúde pública sobre a vacina da gripe. Pois bem, este ano, à semelhança dos outros anos, a vacina da gripe vai estar disponível para certos grupos etários. Também como o tempo, a temperatura, este verão tardio, este outono com temperaturas de verão, justificam que a vacina se faça um pouco mais tarde. As orientações que a Direção-Geral da Saúde nos vem dando dizem-nos que a vacina pode começar a fazer-se apenas a partir do dia 15, mais ou menos dia 15 de outubro. E porquê? Porque o tempo não está ainda um tempo muito propício a gripes e a constipações e, portanto, estando de calor até mais tarde poderemos levar a vacina da gripe, que depois nos vai proteger durante um período de inverno que será até fevereiro, março, conforme nos têm habituado estes últimos anos, os nossos meteorologistas nos têm dito. Portanto, a vacina da gripe deve ser levada, deve ser administrada às pessoas de uma forma gratuita a todas as pessoas com 65 e mais anos, institucionalizadas ou não, que devem dirigir-se para isso ao centro de saúde, aos seus médicos de família, aos seus enfermeiros de família, para que lhes seja administrada a vacina de uma forma gratuita e quer a administração, quer a própria vacina nos centros de saúde, nas unidades de saúde. Também a vacina da gripe para quem preferir comprar ou esteja num grupo etário inferior aos 65 anos, a receita da vacina da gripe tem uma validade de 6 meses, contrariamente às receitas normais dos outros medicamentos. Esta receita tem uma validade de 6 meses, precisamente porque os médicos já podiam ter começado a receitar e, receitando agora, poderão adquiri-la um pouco mais tarde do que os normais 30 dias de cada receita. Há também outros grupos que estão incluídos na vacinação gratuita. Pessoas com doenças crónicas, doenças cardíacas, diabéticos, insuficientes renais, pessoas com doenças respiratórias, certas doenças do foro psiquiátrico, são tudo pessoas que podem vacinar-se de forma gratuita. Todos os serviços de saúde, seja no enfermeiro de família, seja no médico de família, têm as indicações e as instruções de que a quem devem efetivamente administrar de uma forma gratuita a vacina. Também os corpos dos bombeiros, os profissionais de saúde. Eu alerto aqui os profissionais de saúde que devem efetivamente fazer a vacina, porque estão a proteger-se a eles próprios e ao mesmo tempo a proteger os utentes com quem lidam. Não são só os utentes doentes que podem constituir algum risco para os profissionais que os atendem, mas os profissionais que também possam estar doentes também podem constituir risco para as pessoas que atendem. Portanto, eu alerto que os profissionais de saúde se devem vacinar também de uma forma gratuita e que podem levar também essa vacina nos seus locais de trabalho, nos seus centros de saúde. Em relação à vacinação da gripe, é a vacina da gripe 2018-2019, que pode ser, como eu referi, dada a todas as pessoas com 65 ou mais anos, estejam institucionalizadas ou não, e a certos grupos de doenças, com doenças crónicas que também a podem requisitar. Não deixem de se vacinar. A vacina da gripe é uma vacina eficaz, uma vacina que nos permitiu que o ano passado não houvesse aumento do número de mortes devido à gripe das temperaturas severas do inverno e, portanto, não deixe de se vacinar, faça essa vacina no centro de saúde, pergunte aos profissionais de saúde se tem direito à vacinação gratuita e, se não o tiver, a vacina também é muito barata, não deixe de se vacinar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.